Sob a proteção de Deus, declaro iniciados nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2011. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa.
Mensagem número 128 de 2011. Poder Executivo. Comunica a sanção do PLC número 13 de 2011. Mensagem número 129 de 2011. Do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 357 de 2011. Mensagem número 130 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção do PL 423 de 2011. Mensagem número 131 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção do PL 395 de 2011. Mensagem número 132 de 2011, Poder Executivo. Comunica a sanção do PL número 447 de 2011. Mensagem número 133 de 2011, Poder Executivo. Comunica a sanção do PL número 425 de 2011. Mensagem número 134 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 424 de 2011. Mensagem número 135 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 428 de 2011. Mensagem número 136 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 426 de 2011. Mensagem número 137 de 2011, do Poder Executivo. Comunica o veto parcial ao PL número 122 de 2011. Mensagem número 138 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 339 de 2011. Mensagem número 139 de 2011, Poder Executivo. Comunica a sanção do PL número 413 de 2011. Mensagem número 140 de 2011, do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 337 de 2011. Mensagem número 141 de 2011, Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 318 de 2011. Mensagem número 142 de 2011. Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 397 de 2011. Mensagem número 143 de 2011. Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL número 396 de 2011. Mensagem número 144 de 2011. Do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 301 de 2011. Mensagem número 145 de 2011. Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 358 de 2011. Mensagem número 146 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 338 de 2011. Mensagem 147 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 360 de 2011. Mensagem número 148 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 312 de 2011. Mensagem número 149 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 317 de 2011. Mensagem número 150 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 405 de 2011. E mensagem número 151 de 2011, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 412 de 2011. Mensagem número 152 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 14 de 2011. Mensagem número 153 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL número 274 de 2011. Mensagem número 154 de 2011, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 422 de 2011. Mensagem número 155 de 2011, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 361 de 2011. Mensagem número 156 de 2011, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL, ao PL 427 de 2011. Mensagem 158 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 414 de 2011. Mensagem 159, do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 429 de 2011. Mensagem número 160 de 2011, Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 443 de 2011. Mensagem número 162 do Poder Executivo. Comunica sanção ao PL 430 de 2011. Mensagem número 163 de 2011, Poder Executivo. Comunica o veto parcial ao PL 442 de 2011. Mensagem número 157 de 2011, do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano plurianual do DF para o quadriênio 2012 a 2015. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a reabertura do prazo previsto no parágrafo único do artigo 9º de lei número 4.149, de 2 de junho de 2008, que dispõe sobre quitação e desconto sobre o saldo devedor dos financiamentos dos mutuários que fazem parte da carteira de crédito imobiliário do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a inclusão do conteúdo educação patrimonial como tema transversal nos currículos do sistema de ensino público e privado do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre o projeto escotismo nas escolas do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Luiz de Paula. Dispõe sobre a doação para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Washington Mesquita. dispõe sobre a inclusão de alimentos à base de soja na merenda escolar e na cesta básica distribuída pelo Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, dispõe sobre a divulgação do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica IDEB nos estabelecimentos públicos e particulares do ensino do Distrito Federal. Projeto de lei, deputada Luzia de Paula, institui a realização de teste de tipagem HLA para a inclusão dos respectivos resultados no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME, no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei da deputada Celina Leão, altera a lei número 7.401, de 17 de dezembro de 1985, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Projeto de lei da deputada Celina Leão, institui o direito ao consumidor de energia elétrica no âmbito do Distrito Federal a ter sua conta mensurada de forma individual nas edificações coletivas, residenciais, comerciais ou de uso misto e da outra providência. Projeto de lei, deputado Celina Leão, criam nos estabelecimentos prisionais no âmbito do Distrito Federal, opções de visita sem contato físico com os presos e da outra providência. Projeto de lei, deputado Celina Leão, estabelece regras para o registro dos veículos oriundos de outros estados no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Azim de Roure dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, da Ação Solidária e da Cidadania. Projeto de lei da deputada Liliane Roliz inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal Corrida do Fogo. Projeto de decreto legislativo da deputada Celina Leão concede título de cidadão honorário de Brasília ao delegado de polícia, doutor Anderson Espíndola. Projeto de lei de decreto legislativo, deputado Garcia Almar, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Catulino Dias Júnior. Projeto de resolução de vários deputados, dispõe sobre a requisição de servidores para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Um requerimento do deputado Chico Leite, um requerimento do deputado Vazir de Roure, um requerimento do deputado Iliane Roriz, um requerimento do deputado Chico Vigilante, um requerimento do deputado Cláudio Abrantes, um requerimento do deputado Garcia Almar, quatro requerimentos do deputado Celina Leão, cinco requerimentos do deputado Austin Mesquita, uma moção do deputado Rádio Massu. Uma moção do deputado Vazir de Roure, uma indicação do deputado Zé de Paulo, duas indicações do deputado Celina Leão, duas indicações do deputado Chico Leite, duas indicações do deputado Vazir de Roure, duas indicações do deputado Patrício, quatro indicações do deputado Cláudio Abrantes, cinco indicações do deputado Chico Vigilante, cinco indicações do deputado Helena Pedrosa, cinco indicações do deputado Evandro Garla, oito indicações do deputado Dr. Michel, 15 indicações do deputado Regiane Pitanga, 17 indicações do deputado Liliane Roriz, 24 indicações do deputado Washington Mesquita, e 36 indicações do deputado HCL Maia. É esse o expediente, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Cristiano Araújo. Comunicado da presidência. Esta presidência informa que o projeto de lei número 218/2011 constava como primeiro item da ordem do dia da 22ª sessão extraordinária de 30 de junho de 2011, para discussão e votação em segundo turno. No início da referida sessão extraordinária, imediatamente após o término da sessão ordinária, foi solicitado pelo presidente ao secretário a leitura do primeiro item da respectiva ordem do dia. O secretário, acatando a solicitação, passou a leitura do item número 1. Contudo, a pauta que o senhor secretário procedeu à leitura não era a correspondente referida pelo senhor presidente, e sim a da sessão ordinária já apreciada anteriormente. Neste sentido, o item apreciado não foi o que o presidente havia solicitado, projeto de lei número 218/2011, e sim o projeto de lei número 336/2011, que tratava da apreciação da LDO. Último item da ordem do dia correspondente àquela sessão e que foi apreciado posteriormente. Diante o lapso na leitura feita pelo secretário da ordem do dia da 22ª sessão extraordinária, determina o cancelamento da votação do projeto de lei 336/2011 na referida sessão extraordinária por duplicidade, bem como a imediata inclusão do projeto de lei número 218/2011 para votação em segundo turno. Sendo assim, não havendo ninguém contrário à alteração, solicito ao setor de taquigrafia e ao setor de ata e súmula que proceda à retificação. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2011. Solicito aos deputados Chico Leite, deputado Benício Tavares, Vasnid Rouri, Luzia de Paula, Evandro Garla, Evandro Garla, e Liliane Roriz, que indiquem projetos de sua autoria para que sejam apreciados ainda na presente sessão ordinária. Solicito... Ok, os 5 deputados e projetos com tramitação concluída. Solicito o deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares presentes.
Deputada Graciel Maia, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Cabra Bom. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Doutor Michel, presente. Deputado Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz. Está aí? Deputada Liliane Roriz, presente. Deputado Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Israel. Deputado Rádio Massu, presente. Deputada Regiane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Washington, presente. Deputado Azim de Roure, está de licença médica. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, presente.
Com 16 parlamentares presentes, damos início aos nossos trabalhos, ao comunicado de líderes. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ok, então com a palavra, deputada Helena Pedrosa, por 5 minutos.
Alô? Boa tarde a todos. Cumprimento especialmente a mesa, diretora da Câmara, meus queridos colegas parlamentares, a imprensa, o pessoal que está na galeria, enfim, todos que acompanham o trabalho da Câmara Legislativa. Nesse reinício dos trabalhos agora do segundo semestre, eu acho que nós temos aí uma pauta bem densa, uma pauta que a Câmara e cada um de nós, como parlamentar, nós estaremos comprometidos, que é o plano plurianual, o nosso orçamento, sem falar nas matérias que normalmente chegam à Câmara. Então, eu quero desejar a todos os parlamentares aqui da Casa muita disposição, muita vontade, muito empenho para que nós possamos fazer esse trabalho, que é um trabalho da maior importância, porque quando se vota o orçamento, você está dizendo como vai andar o Distrito Federal ou como pretende, o governo pretende fazer com que o Distrito Federal ande no próximo ano. Mas o motivo da minha fala hoje ela vem no sentido de mostrar assim, uma certa assim, perplexidade. Né? Nós temos aí a cada dia recebido, através da imprensa, através de denúncias que chegam ao gabinete, de várias denúncias de irregularidades acontecendo no governo, acontecendo naquilo que diz respeito à vida da nossa cidade, o nosso governador com as contas bloqueadas, né, o que indica que, pelo menos, alguma coisa está sendo discutida e que requer que essas contas, que os seus bens fiquem bloqueados. E isso vai passando assim, sem maiores preocupações, sem maiores debates, sem que se demonstre que o Distrito Federal quer tirar a limpo isso tudo, o próprio governo, o nosso próprio governador, né? E que era muito importante, principalmente depois que nós passamos um momento difícil na política do Distrito Federal, que foi a crise que se instalou no final do ano de 2009, eu acho que todos os brasileiros tinham uma expectativa diferente. Mas, a despeito disso, nós tivemos um blog que noticiou há cerca de uns 10 dias ou 2 semanas, que talvez eu fosse candidato ao governo. Sabe, deputada Liliane? Numa antecipação de lançamento de candidaturas, assim, sem nenhum fundamento, porque um lançamento de uma candidatura se embasa numa decisão de um diretório, né, de uma aclamação de um diretório de um partido. É uma candidatura se dá no momento certo. Mas o fato é que esse blog, não sei atendendo a que propósito, fez essa notícia. A partir daí, eu tenho recebido, e tem sido colocado o meu nome na mídia, com notícias assim, bastante estranhas. Imagine que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz uma denúncia de que eu teria distribuído, eu pessoalmente, distribuído benefícios eventuais da Secretaria de Desenvolvimento Social e, com isso, de alguma maneira, auferido alguma vantagem, sendo que a secretária está no governo há 8 meses. Ela deveria, pelo menos, saber o valor dos benefícios eventuais. A época de 2009, 8 meses de governo, será que ela não sabe como é que é a tramitação de um benefício social? Será que ela não sabe o valor de um benefício eventual? Então, isso tudo causa muita estranheza. Mas, de qualquer forma, ainda fico muito feliz em saber que o meu nome está no rol daqueles que estão ajudando as pessoas e não que estão trabalhando para que se aproveite daqueles recursos que sejam do erário. Então, é nesse clima de perplexidade, nesse clima que a gente vive aqui, que parece que tudo é normal no Distrito Federal, é que eu venho fazer esse meu pronunciamento. E dizer que eu não sou uma pessoa de uma fala poderosa, eu não sou uma pessoa de que vou para o embate apenas com palavras e com acusações não fundamentadas, mas que a resposta virá. Muito obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Gostaria aqui de ser solidária à Vossa Excelência, até porque o que nós temos vivido aqui, de uma certa forma, a deputada Liliane, eu, a deputada Eliana, do começo do ano para cá, é uma perseguição, muitas vezes, né, deputada Liliane, de uma forma até descabida, com acusações que você não sabe nem de onde que partem, e com proporções. Eu queria, talvez, que o jornal que falou sobre a deputada Eliana Pedrosa, desse a mesma perspectiva no assunto, como aconteceu com o bloqueio de bens do governador, que desse o mesmo tamanho de notícia, como aconteceu no caso da deputada Eliana Pedrosa, que foi muito feliz ao colocar aqui que ela realmente está sendo acusada de estar doando. Né? E eu acho que nós precisamos sim de investigar muita coisa, que a gente tivesse a mesma disponibilidade de se investigar a saúde, como aconteceu de uma CPI ter sido enterrada aqui no começo do ano. Se quer investigar a Secretaria de Ação Social, vamos investigar. Mas vamos investigar a saúde também, porque o que a gente percebe é uma perseguição de se escolher o que nós vamos investigar. É uma perseguição política. Então, queria ser solidária com Vossa Excelência e falar que pode contar aqui com a nossa solidariedade e com o nosso apoio.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel.
Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, quero me solidarizar à senhora e digo à senhora o seguinte: ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se alguém está jogando pedra na senhora, é porque a senhora está fazendo um trabalho brilhante. Nós que a conhecemos sabemos da sua idoneidade, da sua moral, do seu respeito, da pessoa que a senhora é. Apesar de estarmos em polos opostos em questão política, mas respeito muito o seu trabalho. E quero me solidarizar dizendo à senhora que pode continuar no seu trabalho, porque o povo de Brasília lhe reconheceu nas urnas. 35 mil votos não é para qualquer um, não. Eu quero muito, 35 mil e um pouco, né? Porque o pouco a gente muitas vezes não conta. Mas quero dizer à senhora, eu me sinto feliz em ser seu amigo e espero que a senhora seja minha amiga também, porque pessoas como a senhora, pessoas boas, pessoas trabalhadoras, nós temos que respeitar. Então eu quero me solidarizar à senhora e queria que esse jornal colocasse as coisas boas que a senhora fez para Brasília nesses 4 anos que a senhora esteve à frente da SEDESC. Muito obrigado por ser minha amiga.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Austin Mesquita.
Deputado Eliana, acompanhei a sua fala, tenho acompanhado os fatos, os ocorridos nesses últimos dias. Eu acho que é muito fácil acusar sem provas. Acusar sem veemência, acusar sem a plena consciência e a certeza do que está se falando. Eu te conheço há muitos anos, especificamente há mais de 12 anos. E estou aqui para testemunhar que nesse último período seu como gestora, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu acompanhei de perto o teu trabalho. E posso dizer que neste governo, onde existiu várias falhas, onde existiu vários distúrbios e várias inconsequências, você foi uma das brilhantes e poucas gestoras, secretária, que ocupou um papel relevante e, principalmente, um papel voltado à sociedade, às famílias carentes, àqueles que realmente precisam e necessitam do governo. Interessante que, nesse tempo, não houve nenhuma acusação, nesse tempo não se falou nada. E por que vem aparecer no dia de hoje, nesse exato momento? Então, eu estou aqui para testemunhar que acredito plenamente na sua pessoa, no seu trabalho, na sua sinceridade. Como bem disse o deputado Michel, não se conquista 35 mil votos do dia para o outro. Isso é fruto e consequência de um trabalho, fruto e consequência do seu caráter, mas, acima de tudo, do compromisso que Vossa Excelência tem com Brasília.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Deputada, apesar de eu estar fora essa última semana, não vi as notícias, mas baseado nas falas, eu quero reiterar também e endossar a palavra dos companheiros e dizer que a senhora tem toda a tranquilidade e desenvolveu um trabalho de qualidade. Eu fui administrador na oportunidade que a senhora foi secretária e eu pude ver o tanto que aquela secretaria cresceu e melhorou. Pelo menos posso responder pela área de Planaltina, que na oportunidade, quantas pessoas realmente falavam de como o trabalho da senhora era eficaz. Então, não baixa a cabeça não, mantém. Acho que o deputado Michel foi muito feliz em falar que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? A galho seco. Tem que estar frondoso, tem que estar verde, tem que estar bonito e tem que estar funcionando, né? Então, assim, continue firme nesse trabalho, que eu não tenho dúvida que o reconhecimento que já foi grande, ele será maior.
Ok, eu quero solicitar de novo a assessoria do deputado Chico Leite, deputado Benício Tavares, deputado Asni de Rouro, deputado Luzia de Paula, deputado Evandro Gala e deputado Helena Ruiz, para que possam indicar projetos com tramitação concluída para apreciação ainda nessa sessão ordinária. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer falar no comunicado de líderes? Abre mão. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência fazer uso do comunicado de líderes?
Pensar, não, né?
Ok, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos voltando desse recesso, creio que num momento muito especial. Um momento que, do meu ponto de vista, e todos os indicadores apontam para isso, o governo do Distrito Federal começa a deslanchar. Começa a deslanchar no que tange à saúde pública do Distrito Federal, deputado Chico Leite. Começa a andar muito bem na questão de apresentar resoluções para os problemas do transporte. Nós temos um plano diretor de transporte público que vai ser implementado no Distrito Federal. Está sendo implementado pelo competente secretário, doutor Zé Walter, realmente tem demonstrado que entende do assunto. E creio que, em poucos meses, nós começaremos a sentir diferença no transporte público do Distrito Federal. Começa a andar na questão da saúde. Eu acho importante até, deputado Patrício, presidente Patrício, que a gente possa, num futuro próximo, deputado João Vale, estar trazendo os secretários aqui, não para aquelas convocações que são feitas, mas que eles venham aqui e prestem esclarecimento do que está sendo feito. Porque muita coisa está sendo feita e muitas vezes essa casa não toma conhecimento. Creio que no campo da agricultura, amanhã eu farei aqui um pronunciamento a respeito do Banco de Brasília, e essa eu vou deixar, deputada Gassael Maia, fazer um pronunciamento à parte, farei amanhã, mostrando os avanços do nosso governo, o governo do Agnello Queiroz, com relação ao Banco de Brasília. Acho, deputado João Vale, que é um avanço extraordinário a questão do BRB agora ter entrado no PRONAF, BRB poder emprestar dinheiro através do PRONAF. Nós estamos numa luta para que o dinheiro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, de que ele venha através do BRB e não do Banco do Brasil, acho que isso é importante também para que aconteça. Portanto, é um governo do qual eu tenho a maior expectativa, tenho a maior esperança e tenho certeza absoluta de que a população do Distrito Federal vai começar a sentir a diferença. Agora, pois não, presidente, o presidente da Comissão de Orçamento e Gestão, você dá parte a Vossa Excelência. Deputado Patrício, por favor, uma parte aqui para o deputado Gaciel.
Eu quero também registrar, nós fizemos a sabatina do presidente do BRB e ele apresentou um programa dos 100 dias de trabalho e também vem colocando a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças a par da evolução do Banco Regional do Brasília. Como economista de formação, eu quero fazer um testemunho, independente de coloração partidária, do profissionalismo da equipe que está gerindo o Banco Regional de Brasília. Eu falo isso não partidariamente, mas pelos indicadores econômicos, com análise fria, matemática, estatística dos indicadores que o Banco Regional de Brasília tem apresentado. Tenho também ressaltado, tenho criticado quando é necessário o secretário, como fiz na Secretaria de Educação, mas também tenho que elogiar quando o quadro é de profissionais. E o Banco Regional de Brasília tem uma equipe hoje de dirigentes profissionais. Tá certo? Isso mostra exatamente o desempenho que o banco tem tido nesses 6 primeiros meses da gestão do Dr. Agnello Queiroz. Então, é oportuno o registro de Vossa Excelência, e como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, na qual são prestados todos os esclarecimentos sobre a evolução do desempenho do Banco Regional de Brasília, e nós acompanhamos os indicadores econômicos e financeiros do banco, eu quero registrar exatamente a capacidade e o profissionalismo com que ter sido dirigido aquele banco, aquela instituição financeira.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e incorporo ao meu pronunciamento.
Eu gostaria de uma parte também.
PT-PRB, deputado João Vale.
Só quero reforçar, porque é importante essa colocação do nosso presidente da CLF e a colocação de Vossa Excelência, como o BRB se recuperou e a imagem dele em todos os lugares que nós vamos é completamente diferente. Então, dizer do profissionalismo da direção do banco e da forma como ele está sendo colocado. Está sendo levado à comunidade com uma recuperação enorme, com uma forma de fazer extremamente profissional. Então, essa parte, eu não poderia deixar de falar, deputado Gaciel Maia, deputado Chico Vigilante, e parabenizar toda a equipe do BRB que está imbuída fazer um grande trabalho. PRONAF é o resultado, conquistar o PRONAF é um resultado disso, e tenho certeza absoluta que o FCO, sendo operado pelo BRB, trará resultados importantíssimos para o Distrito Federal. Lembrando que com o ato das terras rurais, a aplicação do BRB, quer dizer, a regularização das terras rurais, o Distrito Federal internalizará do FCO anualmente R$400 milhões que será gasto no nosso território. Obrigado.
Um minuto. Muito obrigado ao deputado João Ivalho. Incorporo também a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Amanhã eu estarei falando aqui com mais detalhes a respeito da evolução do Banco de Brasília, o crescimento, o lucro que o banco teve, o trabalho social que eles estão desenvolvendo nesses primeiros 6 meses de governo. E quero concluir, presidente Patrício, dizendo que os avanços conquistados pelo governo do Distrito Federal, que são avanços em benefício da população do Distrito Federal, eles se devem muito aos partidos da base de sustentação do governo Aguinaldo Queiroz aqui nessa casa. Os deputados que dão sustentação ao governo Aguinaldo. Passa pelo nosso bloco, formado pelos 5 deputados do PT, mais deputado Evandro Garla, do PSB, do PRB, pelo bloco do PSB, junto com o PDT, enfim, os deputados que dão sustentação a esse governo, o bloco do PMDB, liderado pelo deputado que tem tido uma participação importante também aqui na sustentação do governo Aguinaldo Queiroz. Então, acho muito importante que essas coisas estejam acontecendo, porque isso dá efetivamente satisfação e anima a gente ainda mais. Eu estava conversando há pouco aqui no plenário com o deputado Rony Neme, falando da necessidade, da importância de estarmos juntos, PT, PMDB, nessa cidade. E muita gente, deputado, não acreditava de que nós estaríamos junto, PT, PMDB, no Distrito Federal. Estamos. Já vencemos os primeiros 6 meses. E vamos vencer mais. Nós vamos vencer os 4 anos. E vamos para a reeleição juntos. É importante que a população dessa cidade, os formadores de opinião dessa cidade, importante que a imprensa do Distrito Federal registre isso. Porque essa não é uma aliança de interesses privados ou particulares. Essa é uma aliança de salvação do Distrito Federal, dos partidos que se uniram, deputado Rony Neme e deputado João Ivalho, no sentido de salvar o Distrito Federal. Isso nós estamos fazendo. E estamos fazendo com competência. Portanto, enquanto líder do bloco PT-PRB, enquanto dirigente do Partido dos Trabalhadores, quero dizer que essa aliança PT-PMDB veio para ficar. Com os demais partidos que têm a mesma importância na aliança, PSB, PDT, deputado Michel, doutor Michel, né, a importância que Vossa Excelência tem tido nessa aliança, tem alguns pontos a serem ajustados, ainda tem. Vamos ajustá-los, porque nós estamos numa aliança pelo bem do Distrito Federal. E tenho certeza absoluta de que nós vamos continuar com essa caminhada exatamente no caminho certo, no novo rumo, no novo caminho para o Distrito Federal. E é isso que a população espera da gente, isso nós estamos fazendo, e estamos fazendo com competência. Deputado Patrício, estamos fazendo com competência. A gente sabe, deputado Rony Neme, que uma coisa é você construir, deputado Garcia Almaia, uma casa começando do terreno limpo. Você faz, de repente, um barraquinho e todo mundo vê que foi feita uma construção ali. Outra coisa é você pegar uma tapera para recuperar essa tapera, um casarão velho destruído. E é isso que nós estamos fazendo no Distrito Federal. Nós pegamos uma construção destruída e estamos recuperando ela. E os resultados virão. Para alguém que acha que tem divergência entre o governador Aguinaldo Queiroz e o vice-governador Tadeu Filippelli, quero dizer aqui desta tribuna, quem apostar nisso está numa aposta errada. Os dois estão mais unidos do que nunca, eu sou testemunho. Aguinaldo não faz nada se não for em conjunto com Tadeu Filippelli. Os dois se falam, se conversam permanentemente. Os dois realmente estão unidos. Tive a oportunidade, deputado Rony Neme, de conversar um bom tempo. Esse final de semana nós tivemos um encontro do nosso grupo político lá em São Paulo, a chapa Construindo o Novo Brasil. O governador Aguinaldo Queiroz, que faz parte, esteve lá, de certa forma fez uma prestação do que ele está fazendo aqui no Distrito Federal. Foi aplaudido por todos os militantes, dirigentes do nosso partido, que estavam lá de norte a sul do Brasil. Estão todo mundo de olhos voltados aqui para o Distrito Federal. Lá estavam ministros de Estado, deputado Cristiano Araújo, onde os próprios ministros sabem da responsabilidade que o governo federal tem com o GDF. A aposta que eles têm aqui no Distrito Federal como uma vitrine da transformação que a gente precisa mostrar para o Brasil e, através daqui, mostrar para o mundo também. Tanto essa aliança é forte, aliança com a Vossa Excelência, uma aliança duradoura e uma aliança que veio para ficar pelo bem do Distrito Federal, e nós estaremos juntos, em qualquer hipótese, na defesa dos interesses da população do Distrito Federal. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância, deputado Patrício.
Ok, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Garcia Maia. Questão de ordem,
presidente, eu gostaria que fosse colocado em votação esta pauta o requerimento número 499, que trata-se de uma audiência pública que deverá acontecer amanhã sobre caixa de ferramenta, que é um instrumento forte de treinamento e profissionalização que está sendo discutido nessa casa. Portanto, eu gostaria de solicitar que fosse colocado esta pauta, esse requerimento 499.
Ok, acato a questão de ordem. Vossa Excelência, só esclarecendo aos parlamentares que o requerimento de número 499 trata-se de sessão solene amanhã, caixa de ferramentas. Então, está incluída a carta de questão de Vossa Senhoria. Vossa Excelência, solicito a senhora de plenário que inclua extra pauta na ordem do dia. Deputado, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, aqui na última sessão, já tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência agora há pouco lá na presidência, com os demais deputados. É que na última sessão houve um desencontro aí na votação do segundo turno do projeto 208. Para a casa, para o plenário, para todo mundo, ele foi dado como aprovado. Infelizmente, ele não foi votado. Eu gostaria que Vossa Excelência pautasse ele como primeiro item de pauta do dia de hoje.
Ok. A questão de ordem, Vossa Excelência, o projeto já se encontra na pauta. Foi feito o comunicado da presidência informando do lapso cometido na última sessão, quando do fim dos trabalhos e início do recesso, e vai ser o primeiro item de pauta a ser apreciado na sessão de hoje. Ok, deputado Chico Vigilante? Deputado professor Israel, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Presidente, antes de sua
questão
de ordem,
deputado Chico Leite.
Presidente, eu estou entre aqueles que não lograram aprovar os dois projetos, mas apenas um. Né? E, conversando com a nossa assessoria, nós não temos ainda condição, embora tenhamos 4 prontos, nós não temos condição ainda de proceder a essa escolha. Se Vossa Excelência admitir, nós apresentaremos amanhã à mesa diretora.
Sem nenhum
eu
problema,
cedo meu lugar, um dos Chico colegas.
A que... questão de ordem, Vossa Excelência, amanhã a senhora pode apresentar e nós fazemos a votação normalmente, quando Vossa Excelência quiser, inclusive.
Muito obrigado. Okay?
Vossa Excelência que manda aqui. Com a palavra, deputado professor Israel.
Senhor presidente, mesa, nobres colegas, imprensa. Muito boa tarde. Estou muito feliz com esse retorno aos trabalhos. Acho que esse semestre vai ser muito bom para todos nós. Estou diferente, né, presidente? eu queria só dizer da minha alegria com essa última decisão judicial que permite aos estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas que passaram no vestibular da UNB, de assumirem suas cadeiras na universidade. A lei de diretrizes e bases da educação, no seu artigo 24, parágrafo C, estabelece que a escolaridade vai ser determinada mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada. E isso nos mostra que não havia motivo para todo esse debate, esse escândalo, para impedir estudantes que já tinham 6 meses do terceiro ano do ensino médio de entrarem numa universidade federal, depois de passarem no vestibular federal, que é considerado concurso público de alto padrão. Esses estudantes, mais que provaram sua capacidade, são, como dizem os jovens e os meninos, uns cabeções. Não é? E o Brasil precisa desse tipo de gente, desse tipo de jovem que realmente se dedica aos estudos e que sabe muito mais que muitos de nós, porque estuda mesmo. Então, se passaram, tinha o mesmo que assumir. Mas isso me fez refletir sobre o nosso ensino médio. O ensino médio que hoje nem forma para alguém entrar na universidade, tampouco profissionaliza. O ensino médio, a meu ver, inútil. Para mim, todo esse debate foi um debate improdutivo, justamente porque diziam que não era possível que um garoto com 2 anos e meio de ensino médio entrasse na universidade, mas concede-se de graduado no ensino médio para um jovem que faz 13 provas em um só dia e passa num supletivão, não é? Então, como se sabe que esse jovem que fez as 13 provas num só dia jamais vai passar no vestibular, para ele concede-se o título, jamais é forte, não é? Mas quase nunca passa no vestibular, para ele se concede o título de graduado no ensino médio. Mas para um estudante que passa 2 anos e meio nas escolas mais tradicionais e com a melhor formação, tentava-se impedir isso. Então, parabéns ao Poder Judiciário que tomou essa decisão muito acertada. E isso nos chama à reflexão sobre o nosso ensino médio, que hoje precisa de reformas urgentes. O ensino médio precisa formar o cidadão para uma profissão ou precisa permitir a ele uma disputa em condições de igualdade por uma vaga na Universidade Federal. O que acontece hoje é que estudante de escola particular consegue passar no vestibular com apenas 2 anos e meio de ensino médio, mas um estudante que faz esse supletivão, não gasta nem 6 meses para se formar no ensino médio, esse jamais terá a chance de entrar numa universidade. E por isso nós temos que pensar numa reforma geral desse nosso ensino, que tem todas as deficiências e que envergonha o nosso país. Eu tenho para mim que esse ensino médio, da forma que ele tem sido conduzido no Brasil, principalmente na escola pública hoje em dia, existe apenas para que a gente atinja os números exigidos pelos organismos internacionais de verificação da qualidade da educação. E números não formam cidadãos, números podem ser enganosos. Então, gente, era isso que eu
deputado
queria dizer.
Deputado Israel, Vossa Excelência me concede uma parte.
Claro, deputado, presidente da nossa comissão de educação.
Ainda no dia de hoje recebi uma comissão no gabinete, né?
Sim.
Já solicitei uma audiência com a secretária de educação, que eu espero que ela nos receba 7 meses depois, à frente de pasta tão relevante. Se ela não puder receber, como já aconteceu, que receba o secretário adjunto, um assessor, mas nós precisamos ir até lá, porque não podemos chegar ao Conselho de Educação do Distrito Federal sem passar pela Secretaria de Educação primeiro. Esse tema está em pauta, nos principais jornais da nossa cidade, né? É um tema relevante, que angustia de um lado os pais, do outro lado os alunos, e fica essa controvérsia. Pode-se assumir com 75% do ensino médio concluído? Não pode-se assumir? Existe a idade prioritária? Então é preciso que nós, como parlamentares e como Comissão de Educação e Saúde, dê essa resposta à sociedade um todo. Parece que está prevista essa reunião, não sei com quem ainda. E, estando previsto, eu avisarei Vossa Excelência, as partes da comissão, a deputada Regiane Pitanga, a deputada Helena Pedrosa e o deputado Benício Tavares. Se vocês puderem me acompanhar nessa audiência, para que a gente possa trazer uma resposta ao parlamento e à sociedade, aos pais e aos alunos, eu ficaria muito contente. Porque considero Vossa Excelência um dos parlamentares mais bem preparados e conhecedores de causa para temas tão relevantes no que se refere à educação, e aí também reitero essa afirmação minha, a deputada Regiane Pitanga, brilhante parlamentar, sindicalista, uma pessoa que vive essa realidade, já viveu em outros momentos, e com certeza nós vamos poder aprofundar esse debate e vamos poder trazer uma solução para os pais e para os alunos. Muito obrigado pela parte.
Muito obrigado, deputado, pelo seu aparte. Para encerrar, só comentando o seu aparte, muito importante que o Poder Executivo reconheça a importância do Poder Legislativo. É importante que a secretária de Estado receba a Comissão de Educação da Câmara. Isso é um fato notável por todos nós, que muitas vezes o Poder Executivo deixa a desejar na hora de atender as perguntas e aos questionamentos do Poder Legislativo. Isso precisa ser mudado. Senhor presidente, muito obrigado.
Querido deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra comunicado de líderes?
Eu ia fazer uso da palavra em relação a esse tema que o deputado o professor Israel acabou de fazer a colocação, então já que eu pedi a parte, eu dispenso o uso da palavra.
Ok, deputado Washington. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Queria cumprimentar a galeria hoje, que está aqui com a comissão dos convocados, agentes de saúde que foram convocados por essa gestão pela Secretaria de Saúde. Eles obtiveram, presidente, a informação, estão com a carteira de trabalho deles retidas há 15 dias e tiveram informação da possibilidade da não contratação dos 199 agentes comunitários, que foi, inclusive, veiculado na mídia, na propaganda, né, em toda a mídia impressa, escrita. Então, eu faço uma questão de ordem aqui para que, durante a sessão, o líder, né, ou o presidente, ou qualquer pessoa que puder fazer um contato aí para ter uma informação se realmente terá essa contratação ou não, inclusive porque é crime reter a carteira de trabalho por mais de 48 horas. Essa carteira está retida por 15 dias com a secretária, né, com a Secretaria de Saúde. Então, em respeito aqui à comissão que está aqui, com mais de 40 pessoas. Era questão de ordem que eu gostaria de fazer.
Querido deputado Celina Leão, essa mesa recebe a questão de ordem de Vossa Excelência. Encerra o comunicado de líderes da ministra e comunicado de parlamentares. Deputado do HCL Maia, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, comunicado de parlamentar? Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Tendo em vista que nós estamos aqui no limite do quórum, inclusive eu queria pedir para o deputado Cristiano Araújo, se pudesse, que a gente não entrasse, se os deputados estiverem de acordo, não entrasse no debate de comunicados parlamentares, que a gente entrasse logo na votação, se todo mundo estiver de acordo.
Ok, consultos parlamentares, se acatam a questão de ordem, deputado Chico Vigilante, para que a gente, para que todos abram a mão do comunicado de parlamentar e que a gente possa ir direto à votação. Há consenso? Ok, como há consenso, todos os parlamentares abrem mão. Dou por encerrado o comunicado de questão de ordem, deputada Celina.
Presidente, eu tenho uma questão de ordem antes da gente entrar no fazer de novo.
Como, deputada?
Tem uma questão de ordem que eu gostaria de fazer antes da gente entrar no processo de votação.
Tudo bem, pode fazer, deputada.
Ok.
Senhor presidente, eu havia solicitado Vossa Excelência aqui pelo sinal.
Só um instante, deputado Benedito, aí eu já passo para Vossa Excelência, porque eu já concedi a questão de ordem para a deputada, aí eu passo para Vossa Excelência.
Senhor presidente, com fundamento no artigo 126 do Regimento Interno, eu venho formular a seguinte questão de ordem para suscitar dúvida acerca dos seguintes dispositivos do artigo 68, parágrafo 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e o artigo 70, caput 2º, parágrafo 1º, e o artigo 72, caput 61, caput e parágrafo 1º, ambos do regimento interno dessa casa de leis, transcrevemos. O artigo 68, parágrafo 3º da LDO, DF, no parágrafo 3º fala o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além dos outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara Legislativa para furação de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que promovam a responsabilidade civil, criminal, administrativa ou tributária do infrator. O artigo 70 fala o seguinte: as comissões temporárias são... Parágrafo 2º, parlamentares de inquérito. Parágrafo 1º, parágrafo único: as comissões temporárias compor-se-ão do número de membros que for previsto no ato do requerimento, sua criação na forma do disposto dos artigos 60 e 61. No artigo 72, fala o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara Legislativa mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo e terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno e na legislação. O artigo 61. Estabelecida a representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão ao presidente da Câmara Legislativa, no prazo de 5 dias, os nomes dos membros das respectivas bancadas, que, como titulares e suplentes, irão integrar cada uma delas. No parágrafo 1º, o presidente da Câmara Legislativa fará de ofício a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, há dúvida sobre os dispositivos alhures da lei orgânica do DF e do regimento interno da Câmara Legislativa é a seguinte. Uma vez criada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, que trata o requerimento número 195 de 2011, publicado no Diário Oficial da Câmara de 25 de abril de 2011 e designado seus componentes através do ato número 455 de 12 de maio de 2011 e convocada a reunião de instalação e eleição para posse do presidente e do vice-presidente da comissão sobre o ato número 482 de 18 de maio de 2011 e tendo os membros designados para compor a investigação parlamentar se ausentado da referida reunião, com exceção desta requerente, questiona-se o excelentíssimo senhor presidente desta casa, se pode, de ofício, proceder à indicação de novos membros, ou, caso não haja interesse, dentro do princípio da proporcionalidade, abrir período de inscrição para outros parlamentares interessados para que se possa se candidatar de forma avulsa. Considerando a função típica fiscalizatória do Poder Legislativo, instrumento essencial dos checks and counter-checks, considerando também que a CPI do sistema político-jurídico brasileiro é um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, sendo um direito de oposição, dispensando a aprovação pelo plenário, exigindo-se apenas a assinatura da minoria qualificada nos termos do mandato de segurança 24.847 da lavra do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. Considerando, por fim, que a omissão desta casa em dar solução concreta para impedir as manobras políticas de esvaziamento da CPI da Saúde, ressalta-se que a não instalação da CPI da Saúde, seja por manobras políticas, seja por desinteresse parlamentar, fere diretamente o Estatuto Constitucional das Minorias Parlamentares e o Direito de Oposição. A CPI tem sido vedetes no noticiário político e até policial dos últimos tempos. Ostentam um vasto potencial positivo. Por meio delas, vem à tona realidades que, de outra forma, não emergeriam ao debate político, não obstante merecerem atenção legislativa. A vida política do país tende a ser depurada com o trabalho consequente das comissões parlamentares de inquérito. Isso é uma fala do Gilmar Mendes. Por todo o exposto, senhor presidente, formula a questão de ordem, a fim de elucidar a correta interpretação do artigo 68, parágrafo 3, terceiro, a Lei Orgânica do Distrito Federal, os artigos 70, caput 2º, parágrafo 1º, 72, caput 61 e artigo, parágrafo 1º, ambos do regimento interno dessa Casa de Leis. Só essa é a minha questão de ordem.
Eu vou receber uma pessoa animada. Vamos votar.
Não, a presidência dessa casa vai analisar, vai submeter à procuradoria, que é o órgão jurídico, para depois dar uma resposta à deputada Celidão. Até porque o presidente tem uma interpretação, mas para não ficar uma coisa de uma única pessoa, eu vou consultar os órgãos institucionais da Câmara Legislativa, que aí Vossa Excelência terá uma resposta jurídica de acordo com a lei orgânica, com o regimento interno, a Constituição Federal e de acordo com o que Vossa Excelência fez a sua questão de ordem. Questão de ordem, deputado Benedito Domingos. Posteriormente, deputada Regiane Pitanga.
Senhor presidente, nobres deputados, senhores deputados, o que me traz aqui é que nós estamos encaminhando e protocolamos hoje à mesa uma sugestão ao senhor governador no sentido de que seja feita a iluminação da BR-70, desde a divisa do Rio Descoberto até o Córrego dos Macacos, considerando que aquela via já está completamente concluída a sua duplicação. Esse pleito já foi um pleito feito em gestões anteriores. Só não foi efetuado o trabalho porque a via ainda estava em execução. De acordo com o artigo 9º da nossa lei orgânica, cabe a nós, do Distrito Federal, também ter interesses na região do entorno. Nós falamos muito em valorizar o entorno. Eu acho que Águas Lindas hoje, sem dúvida nenhuma, está se tornando uma grande cidade, principalmente com o projeto Minha Casa Minha Vida, que está tendo construções ali muito aceleradas. e um grande número de pessoas, talvez mais de 70 mil pessoas, residem em Águas Lindas e trabalham em Brasília e usam aquelas vias diariamente. E nós não podemos achar isso tão difícil, porque até a entrada de Lusiânia, o GDF fez a iluminação na BR-40. Eu acho que não seria muito pesado para o nosso governador Agnello que também concedesse, passando pelo perímetro urbano da cidade, a iluminação da BR-70, que foi obra concluída pelo governo federal. Foi o governo federal que construiu toda aquela rodovia. E hoje está praticamente muito bem urbanizada, muito bem sinalizada, faltando a iluminação pública. E temos a iluminação até a divisa do Rio Descoberto. Então, eu peço o apoio da casa, encaminhamos o senhor governador, para que o governador Agnello possa atender a reivindicação daquela comunidade e que outros anteriores não conseguiram fazer. Espero que o nosso governador faça essa iluminação. Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, deputado Benedito Domingos. Deputada Rejane Pitanga, questão de ordem, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu só queria comunicar, até para tranquilizar o deputado Austin Mesquita, que está agendada para amanhã, acabei de fazer um contato com a secretária de Educação, para amanhã às 14h30, vai ser recebida a Comissão de Educação daqui da Câmara para discutir a questão do vestibular. Ok, obrigado.
Ok, deputada Rejane Pitanga. Deputado Joivalho, Vossa Excelência, questão de ordem.
Presidente, eu não poderia deixar de comunicar, até porque foi um apelo feito à Frente Parlamentar Ambientalista, que os 24 deputados assinam, né, a questão que está inquietando a população do Distrito Federal relativa ao Parque Olhos d'Água. E comunicando tudo o que está acontecendo no parque, convido todos os participantes da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Chico Leite, todos os outros, Cláudia Brantes, todos os que estão aqui, para participar no domingo, às 8 horas da manhã, de um ato no próprio Parque Olhos d'Água, deputada Celina, deputada Liliane Roriz, no intuito de que a gente tenha atendido o pleito de mais de 3 mil pessoas que têm trabalhado para que a gente consiga manter os olhos d'água do Parque Olhos d'Água. Senão vai perder a função disso daí. Então é um apelo que eu faço à Frente Parlamentar Ambientalista, isso é uma questão de todos, todos assinaram, para que a gente possa comparecer e ajudar nesse processo que está acontecendo lá no parque. É isso, presidente. Muito obrigado.
Ok, deputado Joey, você ainda acabou de concluir a questão de ordem. Poderia vir secretariar os trabalhos da mesa, por gentileza? Ok, então, feito acordos parlamentares, entrando na ordem do dia, solicito o deputado Joivalho que faça a chamada do primeiro item de pauta.
Item número 1. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 218 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que institui mecanismo de controle do patrimônio público do Distrito Federal, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua no âmbito dos poderes públicos do Distrito Federal.
Ok, em discussão em segundo turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Tem quantos deputados aí? 15? Tem dois ali, ó.
Está aprovado em segundo turno o projeto de lei número 218 de 2011, com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares.
Questão de ordem,
deputado Chico Vigilante.
Eu peço a Vossa Excelência que dispense o interstício de como lida e aprovada a redação final, senhor.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o interstício do por lida e aprovada a redação final. Consulto aos líderes. Se há acordo para votar os requerimentos e as moções constantes da pauta em bloco. Se há acordo, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura do item número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e o item extra-pauta, requerimento número 499 de 2011, de autoria da deputada Gaciel Maia, para a votação em bloco.
Item número 4, discussão e votação.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço destaque no item 2 da pauta.
O item 2 já está de fora, deputado Chico Vigilante.
Beleza, obrigado pela eficiência, presidente.
Ok, obrigado, deputado Chico Vigilante. Deputado Joey Vale, pode chamar os itens constantes da pauta e a sua pauta para a votação, por gentileza.
Item número 4, discussão e votação em turno único da moção número 106 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item número 5, discussão e votação em turno único da moção número 107 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo. Item número 6, discussão e votação em turno único da moção número 108 de 2011, de autoria do deputado Vasnir Derruri. Item número 10, discussão, item número 9 também. Item número 7, discussão e votação em turno único da moção número 109 de 2011, de autoria da deputada Regiane Pitanga. Item número 8, discussão e votação em turno único do requerimento número 447 de 2011, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item número 9, discussão e votação em turno único do requerimento número 479 de 2011, de autoria do deputado Vasnir Derruri. Item número 10, discussão e votação em turno único do requerimento número 486 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, Regiane Pitanga e Vasnir Derruri. Item número 11, discussão e votação em turno único do requerimento número 488 de 2011, de autoria do deputado Agaciel Maia. Item número 12, discussão e votação em turno único do requerimento número 490 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita. Item número 14, discussão e votação em turno único do requerimento número 492 de 2011, de autoria do deputado Vasnir Derruri. E item extra pauta. Discussão e votação em turno único do requerimento número 499 de 2011, de autoria do deputado Agaciel Maia.
Ok, em discussão os itens lidos pelo deputado Joey Vale. Em votação em turno único, os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Estão aprovados com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós sabemos que essa situação dos agentes de saúde do Distrito Federal é uma novela que vem do governo anterior. O problema realmente, eles foram chamados, foi até abriram até as contas e até hoje não foram contratados. E a verdade é que existe um empenho do governo do Distrito Federal de resolver definitivamente essa situação. Essa é a determinação do secretário de saúde, deputado Patrício. Eu vi que Vossa Excelência estava ocupado aí, eu tomei a iniciativa aqui de ligar para o secretário Dr. Rafael, acabo de conversar com ele, e amanhã ele encaminhará a essa casa, por escrito, para todos nós, que eu acho importante, o posicionamento oficial da Secretaria de Saúde. Está tendo alguns ajustes, alguns probleminhas jurídicos ainda que ele está a enfrentar, mas ele pediu para que fossem entregues os documentos, porque a determinação, a vontade do secretário é de contratá-los. Portanto, amanhã nós teremos aqui uma posição definitiva e derradeira da Secretaria de Saúde. E nós estaremos transmitindo aqui amanhã.
Okay, obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputado Rony.
Senhor presidente, na nossa reunião lá na presidência, falamos de alguns parlamentares que ainda tinham os projetos aptos para serem apreciados no dia de hoje. Eu gostaria de saber se nós o faremos extra pauta.
É que nós fizemos já a votação do segundo turno do projeto deputado Chico Vigilante. E faríamos os demais parlamentares. Acontece que os parlamentares e assessorias não apresentaram o projeto à mesa, okay. Não indicaram. E o deputado Chico Leite, inclusive, pediu que amanhã fizesse a indicação. Os demais parlamentares estão fazendo análise, quem não tem tramitação concluída, já estava preparando para as comissões tramitarem e serem votadas. Ok, deputado? Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Eu gostaria de agradecer aqui a notícia aqui que o deputado Chico Vigilante trouxe, mas eu queria só lembrar que amanhã é o último dia para a contratação de todas essas pessoas, porque tem um prazo de um ano. Então, talvez, só boa vontade não basta também, viu, deputado Chico Vigilante? Então, acredito que se realmente tiver que acontecer alguma coisa, que tem prazo, segundo a comissão que eu tive com eles, amanhã venceria esse prazo. Então, aqui eu faço mais uma vez um pedido, né, até porque o governo, quando ele traz uma notícia que ele vai contratar, ele teria que ter olhado todos esses posicionamentos antes de fazer, né, o comunicado da contratação dessas 199 pessoas. Então, é só mais uma vez, só para realmente colocar a questão do tempo.
Ok, Que é deputado Celina Leão?
Deputado Patrício, existe...
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Deputado Patrício, existe um entendimento da Secretaria de Saúde, a posição do governo, inclusive numa discussão com o Ministério Público do Trabalho, a determinação do secretário é a contratação. O secretário amanhã terá uma reunião às 10 horas, todos os documentos já estão lá, as pessoas foram convocadas, os documentos estão lá, ele terá uma reunião com a consultoria jurídica do GDF e 10 horas tomará uma decisão definitiva. Adianta a Vossa Excelência e adianta as pessoas que estão aqui na galeria. Eles só não serão contratados se existir a possibilidade jurídica do enquadramento do governador em crime de responsabilidade. Fora disso, a posição de não serem contratados é zero. Essa é a vontade e a determinação do governo. Está a reunião amanhã às 10 horas, quando o deputado João Ivaldo, o governo estará decidindo definitivamente. Porque tem que fazer, deputado Patrício, mas tem que ter um amparo jurídico. Já tinha sido tido uma reunião no Ministério Público do Trabalho. A decisão do secretário, a vontade do secretário é fazer a contratação. Mas amanhã às 10 horas, ele estará reunido com a consultoria jurídica, ele sabe do prazo, ele está cumprindo e, repito, estamos resolvendo um problema criado pelos outros. Foi o governo anterior e que o nosso governo está resolvendo.
Okay, obrigado, deputado Chico Vigilante. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Só para finalizar essa questão, até porque esse processo aí dos agentes comunitários é uma coisa que nós temos realmente olhado através da frente parlamentar aí de convocação dos concursados da saúde. E a posição do Ministério Público do Trabalho era pela contratação. Se houve algum reposicionamento ou alguma coisa que aconteceu de algum tempo, de duas semanas para cá, porque há um mês atrás a posição do próprio Ministério Público ela era pela contratação. Então, inclusive, com parecer do Ministério Público, da Procuradoria, que a comissão tem parecer. Então, eu acho assim que realmente, eu acredito que na boa vontade do secretário, porque ele não ia publicar no Diário Oficial, admitir 199 pessoas se ele não tivesse essa vontade. E acredito também, deputado Chico Vigilante, que esse governo tem que resolver os problemas de vários governos que deixaram, né? E isso é uma obrigação, não é nenhum favor. E acredito realmente na contratação e nós vamos estar acompanhando, até porque a posição do Ministério Público era pela contratação.
Ok, deputada Celina. Solicito o deputado João Ivaldo que faça a leitura do expediente e se encontra sobre a mesa.
São 21 requerimentos do deputado Dr. Michel e uma questão de ordem da deputada Celina Leão.
Ok, obrigado, deputado João Ivaldo. Quero comunicar os líderes dos blocos que amanhã às 14h30 teremos reunião do Colégio de Líderes na presidência desta casa. Como não há mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convocando para amanhã a sessão ordinária às 15 horas.